Lembrem, poderíamos ter escolhido uma obra mais acessível, mais fácil para o entendimento direto do assunto. No entanto, a escolha caiu sobre uma obra que tem muitos problemas ligados à afetividade. Estamos tratando de uma autobiografia desse autor, Tassos, nascido em Istambul, Turquia, e de origem grega, com cidadania grega. Ele conta para nós como foi isso para ele. E muito cedo, ele e a parte da família, os pais, são deportados de Istambul, Turquia, para a Grécia. Ele nos conta que ele então não era na Turquia, mesmo tendo nascido lá, não era considerado turco, mas grego. E na Grécia, por ter cidadania grega, ao chegar lá, ele não é considerado grego, mas turco. Então ele vivia um dilema, um impasse em torno dessas identidades. Para além disso, além de ser deportado, ter que começar toda a vida de novo, como criança, com a família, ele ainda é afastado do avô, a quem ele amava muitíssimo. Afastado da Seima, aquela menina que ele amava muito também. Ele, ao retornar à Grécia, como se não bastasse isso, ele ainda é proibido de cozinhar, coisa que ele já fazia desde os 7 anos, aprendeu com o avô. Também não pode ficar conversando com as meninas, misturado com elas. Observe quantas restrições a um desenvolvimento da afetividade. E, no entanto, verificamos que, numa época como a nossa, num contexto no qual nós vivemos, há ainda muitas portas e janelas pelas quais as afetividades podem migrar e podem se desenvolver para além dessas restrições. No trabalho de hoje, nós vamos aprofundar estes elementos. Vamos ver vários problemas muito concretos dos nossos cotidianos, posicionamentos em filosofia clínica a partir daí e outras ilustrações. Vamos iniciar, então, com a obra A Cozinha de Constantinopla. Aqui estamos acompanhando esse menino, Fanny. Ele está na Grécia e vocês viram que ele foi proibido pelos pais de sair, foi proibido de brincar com as meninas, foi proibido de cozinhar e está passando por muitas restrições. Vamos, a partir daí, observar e aprofundar os nossos
trabalhos. Και πολλοί από τους φίλους και συγγενείς μας έρχονταν από την πόλη και μας έφεραν διάφορα νέα. Εκείνη τη χρονιά ο θείος Εμίλιος μας έφερε το πρώτο μίξερ. Απ' τη χαρά της η θεία Ελπινίκη, εκτός από τον γιο της, αγκάλιασε και το καινούριο σκεύος. Και έτσι ξανά έπαθε Πάρκινσον.
Ο μικρός που είναι?
Στο μέρος.
Στο μέρος? Αλλά πόση ώρα είναι στο μέρος, ακόμα και είναι?
Από πρόπερση εκεί είναι. Βγαίνει μόνο για να πάει σχολείο. Εμάς δεν μας ακούει η Εμίλια, δεν παίρνει από λόγια. Κάποιος πρέπει να τον μιλήσει.
Φάνη, γιαβρί μου, καλά είσαι?
Καλά.
Σε φέρνω πολλά προσκυνήματα από τον παππού σου. Με είπε πως μόλις τρώσουν λίγο τα πράγματα θα έρθει το δίχως άλλο. Α, καλά που το θυμήθηκα. Τώρα που ήμουν στην πόλη, μια μέρα ήρθε από το μαγαζί του παππού σου και είναι φιλανάδα που είχες μικρός.
Πώς την έλεγανε να βγεις?
Σα είμαι.
Μπράβο, σα είμαι. Τη θυμάσαι άμα καθόλου?
Αν τη θυμάται, λέει.
Είχαν έρθει μαζί με τη μαμά της να αποχαιρετήσουν τον παππού. Φεύγαν από την πόλη. Τον μπαμπά της τον στείλαν στην Άγκυρα. Καλά δεν σε το έγραψε?
2 χρόνια έχει να τον γράψει.
2 χρόνια και ακόμα τη θυμάσαι? Φανή, οι Ελληνίδες δεν σ' αρέσουν?
Στην τάξη τους έχουν τα πιο όμορφα κορίτσια. Ο νους του Εμίλια ακόμα σε αυτήν είναι.
Πρέπει να την ξεχάσεις, Γιώκα μου. Βγάλ το αυτό το κορίτσι από το μυαλό σου. Όλη τη ζωή εκεί θα μείνεις. Εκείνη σε ξέχασε κιόλας.
Ξύπνα να δεις ποιοι σε περιμένουνε.
Η τιμωρία μου για αυτή την απόπειρα απόδρασης ήταν να έρθω αντιμέτωπος με τις φοβίες μου. Έτσι οι αξιωματικοί εκείνο το πρωί έπεισαν τον πατέρα μου πως για να ξεχάσω την Σαϊμέ έπρεπε να γίνω άνθρωπος που φοράει στολή.
Em abril de 67 aconteceu o golpe militar na Grécia. Durante 6 anos o país viveria um estado de exceção e depois se seguiria a isso muitas outros períodos, o mesmo acontecendo na Turquia. E lá fora, o que na década de 70, né, entre 60 e 70, os problemas em Chipre, com a invasão depois em Chipre, complicando muito mais essa situação. Bem, e o menino que havia nos dito antes que ele temia pessoas de uniforme, bombeiros, policiais, soldados. Agora, mais isso ele teria que lidar também. Como é possível que um desenvolvimento afetivo ao longo da existência possa se fazer diante de tantas intempéries? Há vários caminhos aqui. Vamos ver alguns deles. Primeiro, as afetividades não necessariamente obedecem o discurso da temporalidade e da racionalidade. Então, por exemplo, você pode retornar hoje, se você quiser, a determinadas memórias, lembranças, e trabalhar certas afetividades que, na ocasião em que foram vividas, ficaram abertas. Isso pode ser feito também para o futuro. Para algumas pessoas isso é possível. O que seria um exemplo disso? Às vezes você conversa com um amigo, com uma amiga, e esse amigo e essa amiga diz que lamenta que não chegou a tempo de dir as despedidas de uma antiga e querida tia que veio a falecer, e que isso permaneceu por muito tempo como uma tristeza profunda, que ela gostaria de dar outra dimensão a isso. Ao conversar com essa pessoa sobre algo assim, às vezes torna-se possível fazermos certos ajustes. Como são feitos esses ajustes? De várias formas. Por exemplo, alguns conseguem, com relação a isso que passou, mudar a partir de elementos epistemológicos. Então, você pode colocar elementos como ilustrativos, porque isso vai variar conforme cada pessoa. Mas para algumas pessoas você pode dizer como teria sido se você pudesse ter chegado a tempo. E a pessoa, ao descrever isso, cria, dentro da malha intelectiva dela, paralelismos. Sendo que, para ela, pelo modo de ser dela, ela acaba ficando com aquele que, para ela, é mais razoável, diz respeito mais à essência dela, e o outro é descartado. Às vezes é assim. Imagine os cuidados éticos, epistemológicos, morais que nós precisamos ter, não é? Porque isso envolve outras pessoas, envolve contexto. E às vezes não é possível ser feito, dadas as consequências. Esse é um dos caminhos. A Margaret Atwood, em sua obra Poemas Tardios, nos conta isso, aliás, com ela, porque para ela esses textos tardios surgem quando tudo já tinha passado, quando os amores já tinham sido vividos, quando os problemas, as tristezas, as dores e tudo mais. Mas sendo assim, então, qual a serventia para ela disso? Serventia? Essa não é a palavra que ela utilizaria. Na verdade, isso surge e resgata sem ela saber uma série de coisas. Vamos ver, segundo a própria Atwood nos contando. Estes aqui são os meus poemas tardios. A maioria dos poemas está atrasada. É claro, tarde demais. Como uma carta enviada por um marinheiro que chega depois de ele ter se afogado. Tarde demais para serem úteis. Tais cartas e poemas tardios são semelhantes. Chegam como se atravessassem as águas, seja lá o que for, já aconteceu. A batalha, o dia de sol, o luar, atiçando o desejo, beijo de despedida, o poema chega à costa. Como destroços flutuantes. E, no entanto, todo o restante da obra, Atwood vai nos mostrar inúmeros resgates, não de propósito, ela simplesmente deu vazão a isso. E, pelo modo de ser dela, pela maneira de estar no mundo, muito disso foi acontecendo. Lembrem, por favor, para cada pessoa isso é de uma forma. Para algumas pessoas isso é contraproducente. Não, o caminho não pode ser esse. E só temos como nos aproximar dessa possibilidade compreendendo a historicidade da pessoa, suas estruturações, seus caminhos. Ou, em outra parte, ela nos diz. As coisas eram boas, então? Sim, as coisas eram boas. Você sabia que eram boas? Naquele momento você sabia? Na sua época você sabia que eram boas? Não. Não, porque eu estava muito preocupada, ou talvez eu estivesse com fome ou insone, metade do tempo. De vez em quando tinha uma pera ou uma ameixa ou uma xícara com algo dentro. Ou uma cortina branca ondulando, ou até mesmo uma ajuda. Talvez a luz suave da lamparina naquela tenda antiga, sabotando a beleza, a plenitude, corpos entrelaçados e chamegando, se inflamam e então acaba. Considerem que ela escreveu: as coisas eram boas então, e você sabia disso? Você sabia que elas eram boas? A obra inteira, Textos Tardios, Atwood vai a vários elementos da vida dela. Passa por questões geográficas, racionais e vai direto a certos elementos e os resgata e torna diferente muito do que houve. Isso é feito também no ambiente da clínica com discernimento, com método e considerando o que decorre a partir daí. Mas essa é a única maneira. Como eu disse, essa é uma das inúmeras maneiras. Há outras. Por exemplo, o Charles Kiefer, em sua obra O Pêndulo do Relógio, no qual ele conta as histórias do Pau d'Arco, né? Que é uma cidade fictícia que ele inventa, muito semelhante à cidade, essas cidadezinhas do interior do Rio Grande do Sul. Veja uma outra maneira. Observem os elementos de vizinhança que o Charles Kiefer nos coloca. Essas vizinhanças pequeninas, que passam às vezes nós não notamos, e que estão conosco, e que juntas às vezes são determinantes em relação àquilo que para nós pode parecer contundente, doloroso e que se destaca. E uma das maneiras possíveis de trabalhar isso com relação à afetividade é a ocupação disso em nossa existência, a consideração disso, pura e simplesmente, para que ao fazermos isso, isso se destaque de tal forma que faz eclipsar, afastar e esmorecer aquilo que antes ocupava o lugar do incômodo. Será sempre assim? Não. Será para todos assim também? Não. E mesmo para aqueles que isso será dessa forma, teremos de fazer ajustes. Cada um tem uma historicidade, cada um tem um modo de ser. Não há como empregar como uma fórmula. Vamos ver o texto do Charles Kiefer. Na tarde em que regressava a Pau d'Arco, sobre os guascaços de uma chuva lateral e violenta, chuva que principiara no dia anterior e que continuaria por mais uma semana, Fernando, meu avô, usava ainda o poncho que recebera de presente de Angélica, a mulher que tinha amado com urgência antes de partir e quase em desespero depois, que é como se pode amar um espectro. Nem a doçura, a suavidade, o carinho e o amor de Lídia, minha avó, o protegeram das emanações fantasmáticas do passado, dos pesadelos reiterados, da dor sem fim, das coisas que não chegam à plenitude, frutas arrancadas à árvore da vida antes do amadurecimento. Há algumas mulheres calha o destino de recolher homens destroçados, cuidar de suas feridas, alimentá-los e protegê-los, até que readquiram as forças, até que voltem a acreditar na própria capacidade de conquista e de sedução. Ora, mas esses vizinhos então não seriam só constituídos de coisas boas? E o que são essas coisas boas? Coisas boas são apenas as coisas que dão prazer? Um lindo pôr do sol e nunca jamais uma noite tão fria que nos doa até os ossos? Lições como estas fizeram com que o personagem pudesse crescer, compreender e evitar certas questões, ainda que descuidadamente seguisse a mesma rota em outras. Vejam, não se trata de apenas a apresentação e você dirá isso algo agradável ou desagradável. No cômputo geral da vida, esses sinais às vezes trocam de mais para menos, de menos para mais. É usual que seja assim. Então, nós acompanhamos. Quando ele coloca esses elementos de vizinhança e ao prestar atenção a ele, como ficam as questões urgentes que pedem atenção imediata, que incomodam? Às vezes há uma conciliação. Às vezes a afetividade utiliza isso como um trampolim para ir muito além. E muitas outras coisas. Mas com tudo isso, Cada vez mais o ser humano passa a entender que não está preso a um estado afetivo. Não necessariamente. Que muitas e muitas questões ele pode ultrapassar, pode ir além, pode se desenvolver para além disso. Como isso será feito é o que estamos fazendo aqui, estudando, aprofundando, buscando compreender esses elementos. O Russell, filósofo britânico, Bertrand Russell, nos diz que, no entanto, nessa caminhada há muitos problemas. Nessa obra de 1930, que antecipou muitas das coisas que veríamos, inclusive hoje, 100 anos depois, e que 30 anos depois, quando se passa o filme, não é, com a expulsão deste menino, Fanny, em 1964, na Grécia, esses elementos se tornam cada vez mais evidentes e mais problemáticos. Vejam alguns deles que o Russell coloca como filósofo, na opinião dele, que muito colocaram a perder elementos da afetividade. A insistência na competição na vida moderna pode ser relacionada como uma decadência geral dos processos civilizados, como foi com certeza o caso de Roma depois da época de Augusto. Homens e mulheres parecem incapazes de desfrutar os prazeres maiores do intelecto. A arte da conversação, por exemplo, levada à perfeição nos salões franceses do século XVIII, era ainda uma tradição viva 100 anos depois. Uma arte bastante requintada, que punha em ação as faculdades mais elevadas para um propósito inteiramente passageiro. Mas a quem pode interessar em nossa época algo tão aprazível? Seja como for, o prodigioso êxito desses modernos dinossauros, os quais, como seus protótipos pré-históricos, preferem o poder à inteligência, está fazendo com que todos os imitem. Converteram-se no modelo do homem branco em todas as partes, e o mais provável é que isso continue se acentuando durante os próximos 100 anos. Estava falando conosco. Na nossa época, 100 anos depois. A competição, considerada o fato mais importante da vida, é demasiadamente triste, demasiadamente dura. É muito mais que uma questão de músculos tensos e vontade firme para servir como base da vida durante uma ou no máximo duas gerações. Ele diz que depois disso ela provoca, de qualquer jeito, o esgotamento e outros problemas que estamos vivendo, em grande parte, na nossa época. Ora, a competitividade, desde então, encontrou muitas maneiras de se maquiar e disfarçar seu modo de ser. Quando falamos em competitividade, não estamos falando de socialismo ou capitalismo, estamos falando dos dois. Sobre os dois e de muitos outros modos. Ela acabou se disfarçando de muitas maneiras, porque em alguns lugares, muito óbvia, ela seria descartada. Por exemplo, entre irmãos, entre amigos fraternos, entre pais e filhos, maridos e esposas, você falar em competitividade, para alguns, chega a ser ofensivo. Eles dirão que de forma alguma isso acontece. No entanto, basta você conviver um tempo e você verá isso. Às vezes, diluído em brincadeiras, jogos de baralho, jogos de salão, outras vezes em frases de efeito, por exemplo, com a sua idade, eu já sustentava a família, já trabalhava, eu já fazia isso e aquilo. Isso pode ser, não quer dizer que seja, mas pode ser um dos sintomas em torno de competitividade. Não é? Se são pessoas diferentes, contextos diferentes, qual é o sentido de eu dizer isso para alguém? Com a sua idade, eu já pulava mais rápido, corria mais rápido, ia mais longe, era mais forte, mais bonito, mais isso, mais aquilo. Qual é o sentido? A quem interessa um tal discurso? Pode ser, em alguns casos, elementos da competitividade que Russell menciona e que faz boicotar e transformar emoções em cabo de força, que às vezes surge de uma maneira inocente, que a pessoa mal se dá conta. Quando, por exemplo, alguém nos pergunta se nós amamos a pessoa mais do que amávamos a pessoa anterior a ela que estava conosco, qual é o sentido de uma tal pergunta? Eu tenho uma régua para medir? Amo você tanto e a outra pessoa amava tanto. Portanto, eu acho que você é mais. Qual é o sentido disso? Para alguns há sentido. E para outros há uma competitividade. O que acontece com quem ganha essa competitividade? Para Russell, alimenta mais competitividade, mais estresse, mais esgotamento. Não há um vencedor. Todos vão perder. Mas a quem interessa que isso prossiga dessa forma, ainda mais no âmbito da afetividade? Muitas páginas depois, o autor nos diz. À medida que nos alçamos na escala social, a busca por excitação torna-se cada vez mais intensa. Lembrem, o homem adormece. O homem se torna uma espécie de simulacro da própria máquina que ele criou. E diante disso ele precisa de estímulos. Acordar, ir até a janela, respirar o perfume da manhã, primeiro canto dos pássaros, já não é suficiente. Ele diz, qual é a graça? Tem que ter algo além disso. Isso já não basta. Então, precisa de estímulos. Segundo Russell, isso acontecerá. E quanto mais esse homem cansado, devastado, querendo mais, nem sabe ele para quê, mas sempre ele diz, à medida que nos alçamos na escala social, a busca por excitação torna-se mais intensa. O que se permitem? Os que se permitem essa excitação estão constantemente se deslocando de um lado para o outro, levando consigo alegria, dança, embriaguez, mas por alguma razão esperam desfrutar algo mais além desse comportamento. Em outros lugares, em um lugar novo, os que precisam ganhar a vida recebem obrigatoriamente uma cota de aborrecimento nas horas de trabalho, mas aqueles que dispõem de dinheiro suficiente para livrar-se da necessidade de trabalhar têm como ideal uma vida completamente livre de tédio. Mas não devemos considerar o tédio algo absolutamente mau. Russell adverte no início da obra que ele escreve este livro para aqueles que têm um trabalho, que têm uma casa, que têm comida, tem as necessidades básicas atendidas. Estes que poderiam mudar então o estado de coisas, procurando tranquilizar a alma, procurando entender o que é uma vida com significado, com sentido, com profundidade, estes não fazem. Muitos dizem que se tiverem essas condições farão. Russell duvida muito disso. Ele acha que o problema, na verdade, é muito outro. Ele, por exemplo, ilustra dizendo: uma pessoa habituada a excessos de excitação é como uma pessoa viciada em pimenta, que acaba achando irrisória uma certa quantidade que deixaria qualquer outra pessoa cuspindo fogo. Evitar o excesso de excitação sempre traz um certo grau de enfado. Ele diz que o aborrecimento é parte da vida, tédio, a frustração. Parte da vida. O que está acontecendo neste momento, em 2024, com frustrações? O que acontece quando você é frustrado? Quando alguém diz para você, espere, tenha paciência, isso não se resolverá agora. Aguarde, ou você não poderá ter isso. Você perdeu a oportunidade. Outras coisas assim. Como isso ecoa dentro de você? O que acontece que tantas pessoas em relacionamentos, por exemplo, trocaram a frustração, o aguardar, a perda estes elementos, a compreensão, saber que a esposa está irritada dessa forma porque houve um problema e ela está agindo desta forma por conta de um problema e que talvez isso demore 2 anos para passar. O que houve? Que nós não temos mais esses 2 anos. Que afastamentos vêm antes. Que ficou mais fluido desfazer, quebrar, comprar novo do que consertar. O que houve? Lembram dos avós de vocês? Você ia visitar sua avó, rasgou a roupa de um dos filhos dela. O que ela fazia? Costurava com paciência. Ele aguardava. Consertava um automóvel, quebrava caminhonetes de trabalho, iam buscar peças. Foi a tecnologia que fez com que nós disséssemos, não vale mais a pena consertar, eu vou comprar um novo. Bom, em alguns casos, ok, é assim mesmo. Mas em muitos casos, há uma carga afetiva, há vários elementos indexados ali. Não se trata apenas de trocar a caminhonete. E alguns, ao jogar fora a caminhonete, o velho rádio do avô, estão jogando outras coisas fora. E a alma diminui. Sofre. Se esvazia. Por várias vinculações afetivas. Nós não temos uma fórmula mágica para entender isso, a não ser mergulhando na historicidade da pessoa, tentando compreender tanto quanto possível. A capacidade de suportar uma vida mais ou menos monótona, escreveu Bertrand Russell, devia ser adquirida já na infância. Os pais modernos são culpados neste particular. Proporcionam aos filhos demasiadas distrações passivas, como espetáculos, guloseimas, e não parecem dar-se conta da importância que tem para a criança o fato de um dia ser igual ao outro, excetuando naturalmente as ocasiões especiais. Senhores, Russell escreveu isso em 1930, há 100 anos. Há 100 anos isso vem se agravando. E provavelmente antes disso. Não quero dizer que a monotonia tenha méritos por si própria. Digo apenas que certas coisas boas não são possíveis se não existir um certo grau de monotonia. E não é só isso. Não é apenas a monotonia, a espera, o aguardar sem certezas. Muitas outras coisas. Algumas pessoas, quando se indispõem, se desentendem, mal esperam qualquer elemento, não pensam em reparação, não pensam em pedir perdão, em considerar que talvez estejam erradas, ou mesmo que não estejam, que houve um desentendimento com alguém que é um amigo fraterno, uma amiga fraterna. Já partem para outras amizades, outras coisas e trocam, perpetuando vícios que não vão se arrumar, a não ser totericamente, provavelmente. Hoje, observe muitas e muitas pessoas das nossas relações como fazem, como lidam com essas questões. Há muitos dilemas aqui. Para aprofundá-los, vamos acompanhar um pouco mais esse filme, A Cozinha de Constantinopla, que nos trará elementos muito interessantes sobre isso.
Sim?
Já, senhor. Já carasse para isso ali, é?
Que cena feia.
Η μαμά σου με είπε πως βγάζεις αρκετά. Τα μαθήματά σου τα προλαβαίνεις. Γεια σου, Φράνη, για βρήμα.
Εγώ να σου πω ένα νέο.
Τι είναι, θείε?
Έρχεται ο παππούς.
Ο παππούς?
Ναι.
Πότε?
Από σένα, ξέρετε.
Από μένα γιατί?
Παντρεύουμε.
Επιτέλους. Από πού είναι, θείε? Από τον Buenos Aires.
Την Καλαμάτα.
Η δική της είναι θεωρητική.
Στην Ικέσιο.
Μόλις έρθει ο παππούς, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να ρωτήσει τι ξέρει να μαγειρεύει. Η Λέλα το μόνο που ξέρει να κάνει είναι τη γεννητά αυγά.
Τι πρέπει να μάθει?
Στον παππού σου αρέσει το χιουνκιάρ μπελντή.
Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Τι είναι αυτά?
Πεθαμένο.
Πώς βρέθηκαν αυτά εδώ? Εγώ έστελνα στον παππού σου κάρτες από τα λιμάνια και αυτός με έστελνε πλάκες να σας δείξω στους γιατρούς. Εσύ που ταξιδεύεις και γνωρίζεις κόσμο, δείξτε να σε πούνε μια γνώμη, με έγραφε. Και εγώ σαν αυτάλες γύριζα από τους γιατρούς από λιμάνι σε λιμάνι και εκείνοι γελάγανε.
Τι είχε?
Τίποτε δεν είχε. Ένα σημάδι από το 22 είχε. Ξέρεις γιατί με στέλνει το λεφάνι? Όχι για να τους βλέπουν οι γιατροί, για να τις βλέπω εγώ. Μια το 55, μια το 64. Κάθε φορά που γινόταν κάτι με τους Τούρκους, έπαιρνα μια πλάκα. Εδώ διες. Η Ζωζό. Από το πώς κουνιόταν το κορμί της όταν την έβλεπες από πίσω, ήξερες τι μαγειρεύει. Η Ζωζό.
Θεέ. Λύσε τα σκηνιά να φύγουμε.
Γιατί?
Γιατί όσο και να κοιτάζει τη Λέλα από πίσω, δεν θα καταλάβεις ποτέ τι μαγειρεύει. Δεν τα παίρνει, θεία. Εσύ έμαθες αλλιώς μέχρι τώρα. Εσύ ταξίδευσες όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να περάσεις ολόκληρη τη ζωή σου τρώγοντας αυγά, πρωί, βράδυ.
Δες, Φάνη, γευρή μου. Στη ζωή υπάρχουν δύο λόγια άνθρωποι που ταξιδεύουν. Αυτοί που πριν το ταξίδι κοιτάζουν τον χάρτη, και αυτοί που πριν το ταξίδι κοιτάζουν τον καθρέφτη. Αυτοί που κοιτάζουν τον χάρτη φεύγουν. Αυτοί που κοιτάζουν τον καθρέφτη επιστρέφουν. Εγώ στο τελευταίο ταξίδι κοίταξα τον καθρέφτη. Βρήκα τη Λέλα, καλή κοπέλα είναι. Από καλό σπίτι είναι. Και την είπα που την πάρω. Σε καμιά άλλη το είπα. Τώρα που το είπα, το λόγο μου θα το κρατήσω. Και θα την πάρω.
Και αυτό εκεί?
Αυτό εκεί δεν υπάρχει.
Γιατί?
Τα πιο πολλά από τα αστέρια που βλέπεις δεν υπάρχουν. Αυτό που βλέπουμε είναι το σημάδι του στον χρόνο.
Σε μια γυναίκα δεν πρέπει να λες ποτέ πως τα αστέρια που βλέπει δεν υπάρχουν. Προτιμώ να μου μιλήσεις για κάτι που υπάρχει και δεν βλέπω.
Το αλάτι, το φαΐ.
Acabamos de ver um elemento importante na caminhada dos estados afetivos. Podemos falar em desenvolvimento dos estados afetivos? Qual seria o critério? Desenvolvimento em relação ao quê? Ao que uma sociedade diz? Ao que a pessoa diz? Ao que o mundo diz? Provavelmente, em muitos lugares, não poderemos falar em desenvolvimento de um estado afetivo, mas em variações, adequações, ajustes. Em outros contextos, não. A própria pessoa, com relação ao que ela viveu antes, considerará um desenvolvimento, uma melhor disposição de fatores, ainda que muitas vezes não seja assim. Nesta conversa que acabamos de presenciar, no qual o sobrinho, e lembrem, ele não fala isso apenas como uma ilustração porque a moça não sabe cozinhar. Conforme os ensinamentos do avô dele, a culinária é muito mais do que botar a panela para ferver. É todo um modo de ser no mundo. E ele estava dizendo para o tio dele que dada a maneira da família ser, de se constituir e tudo, provavelmente não era por aí. Uma conversa difícil, mas que dada a intimidade do sobrinho, ele podia ter com esse tio, a quem ele amava. E o tio responde de uma maneira que o próprio avô compreenderia perfeitamente, não é? Dois tipos de navegadores, de viajantes. Um que vai olhar para o mapa, para as estrelas, para o mar. E outro que vai olhar para o espelho. E a resposta que ele dá para o sobrinho é bastante sintomática. O Russell nos diz, de uma maneira ou outra, algo muito parecido com o que acabamos de ver aqui. De certa maneira, isso é apenas mais uma proposta de reflexão. Numa época como a nossa, ficar vivenciando uma emoção, um sentimento nocivo, danoso, e só saberemos disso pela história da pessoa e o contexto dela. Jantando, dormindo, acordando esse elemento sempre, pode não ser aconselhável em muitos e muitos casos. Talvez mais interessante seria vivenciar várias outras coisas, observá-las de perto e conversar estes vários elementos com essa afetividade, cuidando dos fatores que migram da afetividade para lá e que vêm de lá para cá. Observem nas palavras do Russell uma ilustração similar. A pessoa que tem sabedoria só vai pensar nos seus próprios problemas quando existe algum sentido em fazer isso. No restante do tempo, ela vai pensar em outras coisas. E à noite, na cama, ela vai pensar nada. Não estou dizendo com isso que em meio a uma grande crise, por exemplo, quando a ruína de algo parece iminente, ou quando um marido tem boas razões para suspeitar de que sua mulher o trai, seja possível, exceto em caso de algumas mentes excepcionalmente disciplinadas, deixar de pensar no problema, mesmo sem querer. Mas é perfeitamente possível não pensar nos problemas nossos dos dias normais, com exceção do momento exato, para, por fim, enfrentá-los. Nós chegamos à fábrica. Há um buchicho, pessoas comentando que há uma política de demissão e que na segunda-feira, infelizmente, nosso nome e outros estarão entre os demitidos. Bom, isso será na segunda-feira. Não podemos fazer nada até lá. Segundo o que o Russell nos coloca, seria razoável arruinarmos o final de semana das crianças, da esposa, do marido, dos amigos, com as nossas preocupações, com os nossos problemas, uma vez que nada pode ser feito até segunda-feira? Ou uma preparação para segunda-feira poderá ser feita? Bom, isso já é uma outra coisa. Ele está dizendo que alguém que tem sabedoria saberá separar essas coisas e não vai gastar suas energias em algo que ela não vai poder resolver, que está além dela. E que ele diz que é uma grande fonte de esgotamento da nossa época. A ocupação mental de coisas que só fazem drenar nutrientes, elementos fundamentais para o desenvolvimento da afetividade. Nada é mais tão extenuante e estéril que a indecisão. Muitas preocupações podem ser afastadas, caso a pessoa se dê conta da pouca importância que tem o assunto que está causando tanta ansiedade. Assim pensava Russell, tratando das afetividades numa época como a nossa. Algumas páginas depois, o filósofo escreve: com certeza, todas essas pessoas se valem de uma técnica inadequada para combater também o medo. Sempre que este se apodera de suas mentes, procuram pensar em algo diferente. Distraem-se com jogos, com trabalho, ou com o que é que seja, embora todas as modalidades de medo se tornem piores quando não enfrentadas. A moral moderna não tem encarado adequadamente a questão do medo. De que medo ele está falando? De que enfrentamento que ele está falando? Ele está falando disso que gera o esgotamento nervoso, o estresse, somatizações e outros elementos. Isso não é enfrentar o medo. Isso é alimentar esses elementos de outras formas. Então, o que ele trata como um enfrentamento? Entre outras coisas, um processo de aprendizagem, de maturação. Isso se aprende de um momento para o outro. Segundo o que estamos vendo nessa obra, A Cozinha de Constantinopla, é algo gradativo. Esse menino enfrenta vários problemas de novo. O pai é chamado à escola. Essa ditadura militar que se estabelece ali é de extrema direita. Então há todo um modo de ser. Como ditaduras de extrema esquerda também têm um modo de ser, não é? Cada um vai conduzir conforme acha que é o adequado, correto, pontuando seus heróis, seus elementos. A afetividade precisa ser orientada em tudo isso. Nas restrições, nas adequações, nos crescimentos. Não se trata de uma regra exata. E é o que esses pais fazem com esse menino. Ele vai, aos poucos, ele vai tirando as conclusões dele. Vai tendo direito aos erros dele, às aprendizagens dele. E vai se pautando e conduzindo. Dentro de tudo isso, existem outros fatores. Por exemplo, na obra da Atwood, Margaret Atwood, ela nos mostra como esses fatores operam de uma maneira graciosa e muito interessante. Vamos aqui ilustrar. Viajamos. Trazemos coisas de volta. Daquele litoral de lua alienígena, onde não arranjamos as mesmas pílulas daqui, nem a pasta de dente, nem a cerveja local, damos aos outros essas coisas estrangeiras, compradas em barracas, tricôs regionais, ferramentas engraçadas, duendes de madeira, conchas, nacos de rodas. Elas se acumulam em nossa bagagem. São souvenirs para os nossos amigos, lembranças. Mas quem se lembra delas? Quem se lembra do quê? É um chapéu fofo de gato, mas você nunca foi lá. Eu me lembro de comprá-lo e você pode se lembrar de que eu uma vez foi lembrada. Eu lembrei de algo para você. Era um dia de sol abafado, as crianças tinham cabecinhas e os cabelos muito claros. Que linda lição sobre esses processos educativos da afetividade. Isso que a Atwood coloca, nós provavelmente temos em grande número em nós. Cada um desses elementos, souvenirs, elementos que você viu em viagens, paradas para abastecer o automóvel, quinquilharias, bugigangas por toda a parte, acumuladas nos nossos armários, nas nossas garagens. São milhares de coisas. Pois do ponto de vista da subjetividade e da afetividade, são milhões e milhões de coisas. Agora, pertence à sua educação emocional estabelecer quais dessas pequenas vizinhanças você angariará, você trará para você, para então partilhar. São pequenas gotas de chuva que vão hidratar sua alma. A você compete separá-las, ver o que você trará com elas. Alguns pensarão, isso não vai mudar os problemas que eu sinto, de depressão, de ansiedade, de dores, de perdas, etc. e tal. Como você sabe que não? É usual que numa sociedade como essa que Russell critica, alguns imaginem que para saciar a sede eles vão precisar de um caminhão-pipa inteiro de água potável. Quando às vezes uma pequena garrafinha de água é o suficiente, e mais do que isso, pode afogar a pessoa. É que a dimensão da dor, da necessidade, nem sempre é compatível com aquilo que a pessoa elege como que resolverá seus problemas. A dimensão disso exige muitas vezes estudos, aprofundamentos, e é o que fazemos. Ao fazermos isso, temos uma ideia. De quais conteúdos? O que naquilo que vivemos será separado colocado diante de nós para lidar com esses problemas da afetividade e para encaminhar que elas prossigam sua jornada. Nesse poema que a Atwood escreve, ela coloca muitas dessas questões que acabei de dizer. Observem nas palavras da poetisa, da escritora Margaret Atwood. Você se foi há muito tempo, mas aqui na galeria de souvenirs, você está em todo lugar. Bolsas de algodão estampadas, caixas de papel, camisetas vermelhas, cruzes enfeitadas, suas tranças enroladas, seu olhar sereno, seu corpo de corça ou de mártir. Um meme é no que você pode se transformar, no seu fim, se ele for estranho bastante e apaixonado a envolver muita dor. A corda de um enforcado traz boa sorte, santos são pendurados de cabeça para baixo, oferecem seus seios num prato, e nós recorreremos a eles, os invocamos, nós os usamos entre nossa carne e o nosso perigo. Nesse aspecto, não há propriamente uma educação emocional. Alguns dos senhores, durante a vida, teve essa educação? Quando eram crianças, foram educados emocionalmente? Recordem como foi a educação que tivemos. Íamos à escola, nossos pais ensinavam, olha, isso é certo, isso é errado, isso você não pode fazer, isso pode muito bem. Nós tivemos a educação familiar, mas uma educação afetiva houve para entendermos nossas emoções. Você está ansioso, isso quer dizer tal coisa. Você está com medo, isso quer dizer tal coisa. Você está muito triste, isso quer dizer tal coisa. Como a nossa sociedade orientava isso? Morreu o cachorrinho. Você ficou 2 dias triste. O que faziam? Como é que era a base categorial, o contexto? Diziam, ah, esquece, você vai ter outro cachorrinho. Pontuavam a substituição como um esquema de resolução? Ou não passou numa prova importante e ia repetir o ano? Como fizeram? Ajudaram você? Disseram, isso acontece, ok? Você não está repetindo a vida, você está repetindo um ano no colégio. Isso é natural, acontece. Foi assim? Ou você ficou pesaroso, chateado? Sua firma quebrou. 15 funcionários demitidos. Famílias inteiras. Houve uma culpa imensa por você não ter podido agir melhor? É isso que acontece? Uma penalização tremenda? Como a nossa sociedade, como a nossa tradição, a nossa cultura faz essa educação emocional? Geralmente ela atrela a emoção como um elemento secundário à maior parte dessas coisas. Então, primeiro vem o elemento político, o elemento educacional, o elemento laboral, o trabalho que você faz, etc. E as emoções vão ter que se acomodar a isso e não atrapalhar muito o andamento dessas coisas. Basicamente, na nossa sociedade, amplamente tem sido assim. Então, algumas pessoas muito fortes em certas coisas, quando passam pelos abalos naturais de uma vida, e são muitos esses abalos, nós passamos, não passamos? Algumas sucumbem completamente, indefesas, naufragam. Podemos fazer mais que isso. Okay? Esses autores, por exemplo, como a Atwood nos diz, estamos rodeados de muitas coisas. Muitas coisas. E se nos ocuparmos de outras coisas enquanto lidamos com os problemas, provavelmente teremos contrastes, teremos um horizonte maior, conversaremos coisas que amenizarão de acordo com a sabedoria que vamos tendo em várias áreas e que conversam com isso.